dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 7 de dezembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, vou começar agradecendo a todo mundo que está ajudando a manter o podcast no ar, no Apoia-se, no PicPay, e especialmente quem escolheu ter o nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Edson Pexarca Jr., Edilson Jr., Advogado Júnior Araújo, Wilson Pimentel, Rodrigo La Rosa, Ricardo Soares, Leandro Bodo, Igor Silva, Cris Duenotas, Vinícius Guise, Lucas dos Santos e Carolina Vieira. Se você também acha que vale a pena manter aqui o Loop Matinal no ar com a partir de R$1 por mês, é só você acessar os endereços apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Niantic, que falou que mais uma vez vai fazer 2 dias comunitários do Pokémon GO em dezembro e não só, como tinha sido anteriormente. O evento vai rolar nos dias 12 e 13 de dezembro, e dessa vez ele escolheu mais de 30 pokémons que vão ter evoluções e ataques especiais para aparecer nos raids e aparecer lá também em algumas chocagens de ovos. O evento começa às 6 da manhã no dia 12 e vai até às 10 da noite do dia seguinte, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o mundo dos jogos, apareceu no Fortnite no fim da semana passada o Kratos, ou Kratos, né, cada um fala de um jeito, do God of War. Ele tá disponível não só no Fortnite e no PlayStation, mas no resto de plataformas também, né, onde o jogo ainda roda. E a Epic comentou também que logo logo o Chief da franquia Halo vai dar as caras por lá também. E por último, sobre o mundo dos jogos, foi confirmado que finalmente o tão aguardado jogo Cyberpunk 2077 vai ficar disponível aqui no Brasil depois de amanhã, às 9 da noite. Esse lançamento aqui no Brasil, inclusive, é um pouquinho antes, né, horas antes, é do lançamento internacional, e também tem detalhes no link aqui na descrição. Agora, ainda sobre o Brasil, pintaram vários telefones por aqui no finalzinho da semana passada. A TCL lançou os aparelhos L5, L7 e 10SE, e eles chegaram por aqui custando de R$ 750 a R$ 2.200. O L5 tem 5 polegadas e o L7 tem 5 polegadas e meia, e eles são telefones bem básicos com até 2 GB de RAM, até 32 GB de espaço, câmeras de 5 megapixels na frente e 8 megapixels atrás. Já o 10SE, que custa R$ 2.200, tem tela de 6 polegadas e meia, 4 GB de RAM, 128 GB de espaço e 3 câmeras na parte de trás. Agora, um outro telefone também que pintou por aqui no finalzinho da semana passada foi o Hit P10 da Philco. Ele tem tela de 6,2 polegadas, tem 4 GB de RAM, 128 GB de espaço, 3 câmeras na parte de trás, bateria de 4.000 mAh e chegou custando R$ 1.600. E ainda sobre o mundo Android, vazou a informação que fala que parece que a Motorola pode lançar no comecinho do ano que vem uma linha de telefones com o nome Capri. Pintou no site Technic News uma notícia falando que ela vai lançar tanto o Capri normal quanto o Capri Pro no começo do ano que vem, e pintou uma foto também que fala que a foto promocional é da parte da frente do aparelho. Dizem que o Capri normal vai contar com 4 GB de RAM, 64 GB de espaço, processador Snapdragon 460 e 4 câmeras na parte de trás. E a versão Plus, por sua vez, deve ter até 6 GB de RAM, até 128 GB de espaço e 4 câmeras melhores lá na parte de trás. Já informações tipo o tamanho das telas, né, processador também da versão Plus, não pintaram ainda em nenhum site. E caso você queira ver a foto que vazou, tem link aqui na descrição. Agora, um outro aparelho também que teve especificações vazadas foi o Galaxy F62 da Samsung. Apareceu um benchmark que identificou que ele tem 6 GB de RAM e tem processador Exynos 9825, e um rumor que pintou sobre ele por enquanto é que o lançamento está previsto só na Índia no primeiro momento. E continuando com os vazamentos do mundo da Samsung, o site Sun Mobile comentou que o sucessor do Galaxy S20, que falam que é o Galaxy S21, vai perder suporte a relógios Galaxy Gear mais antigos. Na verdade, parece que esse suporte vai ser abandonado em todos os aparelhos, né, que a Samsung vai lançar no que vem, e essa lista de relógios é composta pelos modelos Gear, Gear 2, Gear S e Gear Fit, também lançados em 2013 e 2014. E ainda sobre o mundo Android, no finalzinho da semana passada, o Google anunciou que vai começar a liberar para o sistema 5 recursos aí que vão pintar aos poucos para a galera. A empresa comentou que o Google Maps vai ganhar uma aba de favoritos para começar a agrupar os endereços, né, que a pessoa consulta lá com maior frequência. E enquanto isso, lá no teclado ele vai começar a ganhar um suporte um pouco maior à composição de emojis, juntando já 2 emojis que já existem. Já a terceira novidade é um sistema automático de narração que vai ser liberado para editoras, para facilitar um pouquinho, né, a chegada de audiolivros aí no sistema, por enquanto só em inglês. 6. E a quarta novidade que vai chegar, essa partir do Android 6, é um suporte um pouco maior àquele recurso que pintou no Android 11 de comandos por voz aí, da parte mais de acessibilidade. Aí, por fim, o compartilhamento por proximidade entre aparelhos Android vai ganhar suporte também a aplicativos da Play Store, e eles falaram que uma sexta novidade de brinde aí, na verdade, no Android Auto, que vai pintar em mais 36 países. Agora, uma coisa que foi encerrada aí do Google no finalzinho da semana passada foi o Play Música. Ele desligou completamente a plataforma, tanto na versão web quanto também nos aplicativos, e concluiu a transição toda para o YouTube Music. E ainda sobre a empresa e sobre streaming, ela confirmou na semana passada que o Google Podcast está ganhando suporte a feeds RSS, para a galera começar a adicionar feeds privados. Com isso, você consegue adicionar no Google Podcasts agora feeds que são exclusivos, né, privados, por exemplo, que são pagos aí, dependendo do podcast, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E por último, hoje sobre o Google, ele comentou que a partir de agora vai começar a alertar o pessoal no YouTube quando estiver prestes a postar um comentário potencialmente ofensivo e vai convidar a pessoa, né, considerar se realmente quer fazer isso. O sistema vai identificar as palavras que a pessoa está prestes a postar e vai perguntar, né, se for coisa associada a coisa abusiva, se ela quer realmente postar aquele comentário, e vai caber a pessoa, né, botar a mão na consciência e saber se quer postar ou não. Bom, e agora eu vou falar sobre o WhatsApp, que lançou por aqui, né, aqui no Brasil, aquele recurso lá de mensagens temporárias. Tá começando a aparecer nos detalhes de cada contato, naquele menu que existe lá, uma opção chamada mensagens temporárias, e aí ao ativar essa opção, tudo que for mandado nessa conversa vai sumir depois de 7 dias, mas só no seu aparelho. Print, por exemplo, que a pessoa tiver tirado, não some, então fique esperto com isso. Bom, e ainda sobre as notícias associadas ao Facebook, ele falou que tanto no Instagram quanto no Facebook propriamente dito, eles vão começar a excluir da plataforma notícias lá que sejam mentiras a respeito da vacina da Covid-19. Isso vem depois do Facebook ter sido bastante criticado por ter sido bem relaxado com as notícias de mentira especialmente relacionadas à Covid-19, e agora pelo menos está parecendo que com a proximidade da chegada de vacinas, eles vão começar a combater a desinformação associada a esse tipo de imunização. Bom, continuando com as notícias sobre o Facebook, o governo Trump está processando a empresa com alegação de privilégio aí, de vaga de emprego para estrangeiros. O governo diz que o Facebook anunciou essas vagas de um jeito que foi inadequado, né, privilegiando aí o pessoal que é estrangeiro, imigrante também, em detrimento de funcionários americanos. E aí, perguntado sobre isso, o Facebook discordou da premissa do processo, mas já confirmou que está contribuindo para a coisa toda a investigação. E ainda sobre redes sociais, pintaram duas novidades lá na semana passada no Twitter. A primeira é que a partir de agora, finalmente, né, tanto o aplicativo do Android quanto do iOS dão suporte àquela chave física de dois fatores, como acontecia já na plataforma web. E a segunda novidade foi que eles voltaram atrás e desligaram aquele pedaço da interface que estava colocando nas respostas a um tweet em threads. Essa disposição das mensagens com os fios, né, ligando lá uma sequência de conversas, era uma coisa que era para ter facilitado a vida do pessoal, mas eles comentaram, né, que mais atrapalhou do que ajudou. E enquanto isso, no mundo da Apple, pintaram novidades bem bacanas aí na área de acessibilidade. Ela atualizou a versão americana do site dela de acessibilidade e aproveitou também para detalhar um pouquinho para o pessoal do TechCrunch um recurso bacana que está pintando no iOS. Ela falou que o iOS 14 agora tem um sistema chamado reconhecimento de tela, que aplica uma inteligência nos conteúdos lá que estão sendo exibidos no display e já reconhece isso para começar a aceitar comandos de voz. Na prática, isso quer dizer que mesmo que um app não esteja adaptado para acessibilidade, botões, por exemplo, né, conteúdos também são reconhecidos aí por essa inteligência, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre a Apple, ela liberou no finalzinho da semana passada o recurso de compartilhamento familiar para compras internas aí para os aplicativos. Na verdade, isso vale tanto para compras internas quanto para assinaturas também, mas cabe ao desenvolvedor, né, escolher se ele quer que o aplicativo dele faça parte disso ou não. Agora, falando em desenvolvedores, deixa eu comentar rapidinho por aqui que na semana passada a Apple abriu as inscrições, né, para quem é desenvolvedor com aplicativos que faturam menos de $1 milhão e querem pagar menos de comissão para a App Store. A Apple tinha anunciado algumas semanas que vai cortar para 15% a comissão da App Store nesse caso, né, para quem ela aceitar nesse programa, e caso você queira saber mais sobre isso, também tem link aqui na descrição. Bom, e por último sobre a Apple, e também fechando aqui o episódio de hoje, ela reconheceu na semana passada, pelo menos uma parte da assistência dela reconheceu que está com problema de carregamento por indução no iPhone 12, a linha completa de iPhones desse ano. O que rola basicamente é que tem um problema de compatibilidade entre os carregadores que não são da Apple, né, com a tecnologia TI de carregamento e os iPhones 12, e por conta disso o que acontece é que tem vezes que a pessoa coloca o telefone para carregar e carrega, mas tem vezes que não, aí a coisa toda não funciona. Aí o suporte da Apple comentou na semana passada que eles sabem já desse problema e vêm trabalhando numa solução e querem liberar isso aí já nos próximos dias. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você quiser ajudar a manter o podcast no ar com a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou!